De onde surgiu a nanotecnologia? Quem foram os primeiros a trabalhar com ela? Será mesmo que ela tem potencial para mudar todo o mundo como conhecemos? A resposta para essa e outras perguntas começaremos a discutir no Expresso de hoje. É claro, é só o início da discussão. Esse é um tema muito extenso. Eu sou o Bruno Lima e essa é mais uma produção do Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 13 de março de 2020. Há 60 anos atrás, Richard Feynman, um dos maiores cientistas da história moderna, conhecido tanto por ser brincalhão como por ser brilhante, em uma das suas famosas palestras, propôs um pensamento para a comunidade acadêmica. Seria possível colocar toda a informação da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete? Lembre-se que naquele tempo os computadores ainda eram máquinas gigantescas e a eletrônica ainda estava engatinhando. Então, boa parte da discussão era em torno de diminuir o tamanho das coisas. No exemplo de Feynman, ele mostrou que seria necessário diminuir em 25 mil vezes o tamanho das letras da enciclopédia para que ela coubesse na área da cabeça de um alfinete. E nessa proporção, todos os livros escritos pela humanidade até aquele momento ocupariam uma área de menos de 3 metros quadrados. Isto já é incrível, não? Ele até cita uma aplicação prática para isso. Ele diz que, se por exemplo, uma biblioteca brasileira pegasse fogo, e aqui ele realmente usou uma biblioteca brasileira como exemplo. Bom, uma cópia de todos os livros poderia ser enviada novamente pelo correio, dentro de um simples envelope. Ele ainda foi além em seu pensamento. E se a informação fosse guardada não apenas na superfície de um material, mas sim em todo o seu volume? Considerando que cada letra poderia ser definida por 7 bits, e cada bit sendo composto por um volume de mais ou menos 100 átomos, Feynman chega na impressionante conclusão: toda a informação de todos os livros já escritos poderia ser armazenada em um cubo com cerca de 0,5 milímetro de aresta. Claro, há desafios de como escrever e ler essa informação, e todos os instrumentos periféricos para isso. Mas parem por um instante para visualizar isso, é muito pequeno. E por isso, diz Feynman, a sua palestra se chama There's a Plenty of Room at the Bottom, e não apenas There is Room at the Bottom. Ou seja, há muito, mas muito espaço mesmo quando olhamos para baixo na escala nano. Para quem quiser ler a transcrição completa dessa palestra, vamos deixar o link no post do episódio. Vale muito a pena a leitura, principalmente para quem quer entender um pouco mais de nano. Na época que Feynman propôs esse pensamento, o termo nanotecnologia ainda não era usado. Mas a única forma de concretizar essas ideias é através do seu uso. Mas como a nanotecnologia saiu da cabeça do alfinete e foi parar em aparelhos de TV, cosméticos e até mesmo em saquinhos plásticos? Ou, uma pergunta melhor, por que esses produtos usam nano no nome? Importar palavras da área científica sempre foi uma estratégia para dar ar de alta tecnologia a serviços e produtos. E, bom, que não necessariamente apresentam alguma tecnologia. Fazem isso como uma tentativa de atrair consumidores deslumbrados com a possibilidade de ter o melhor da tecnologia em sua casa. Foi assim com colchões magnéticos, reprogramação de DNA e coaching quântico. Seja lá o que isso significa, né? Claro que nem todos os casos são assim. E o que acontece com a nanotecnologia talvez seja mais uma questão de evidenciar novas tecnologias do que tentativa de ludibriar os consumidores. Por exemplo, hoje toda TV tem um processador, portanto toda TV tem nanotecnologia embutida. Mas quando uma marca desenvolve uma tela com cores mais definidas porque usa nanopartículas, aí sim vale a pena usar nano no nome e evidenciar o diferencial dessa marca. De fato, a palavra nanotecnologia teve sua primeira grande aparição há mais de 30 anos, em 1986, com o engenheiro barra sonhador Ken Drexler, que publicou o livro Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology. E talvez tenha sido aí que essa mística ao redor da palavra começou. No livro, ele descreve a nanotecnologia como a manipulação da matéria átomo a átomo, parecido com o que já havia sido proposto por Feynman, que seria o santo graal da ciência. Com o domínio total dos átomos, poderíamos projetar moléculas específicas para curar qualquer doença, criar órgãos novos, inteligência artificial, produção e armazenamento de energia em super escalas. E mesmo uma horda de nanorobôs autorreplicantes que destruiria todo o planeta. Felizmente para esse caso, e infelizmente para todos os outros, ainda não chegamos a esse ponto de manipular a matéria. Hoje, o termo nanotecnologia, pelo menos na prática, não é a manipulação de átomos, mas sim o uso ou construção de estruturas que tenham escalas nanométricas. É comum dizer que um material é nano quando ele tem entre 1 e 100 nanômetros, ou mesmo um pouco mais que isso em alguns casos. talvez uma das maiores aplicações de estruturas nanométricas sejam os processadores, com centenas de milhares de transistores, de cerca de 45 nanômetros. Sua fabricação, obviamente, não envolve a manipulação de cada transistor, mas sim um processo chamado litografia. Eu vou explicar aqui o processo rapidamente, apenas como curiosidade e sem seguir à risca todos os termos e processos técnicos. Basicamente, é criado um padrão contendo toda a arquitetura do processador. Esse padrão é como uma imagem em uma película e é projetado em tamanho reduzido em uma placa de silício já preparada com uma camada de material fotossensível. Todo esse processo é parecido com a projeção de cinema, mas as imagens são diminuídas ao invés de serem aumentadas. Após essa projeção, que é feita com luz ultravioleta, a placa de silício fica marcada com o padrão e passa por uma série de outros processos até que o processador esteja pronto. Voltando à definição de nanotecnologia, o que realmente importa, na verdade, é se as propriedades do material em questão são diferentes na escala macro e nano. O grande exemplo clássico é o ouro, que é dourado em escala macro, mas pode ter tons de violeta em escala nano, devido a um fenômeno chamado ressonância de plasmas de superfície. Propriedades elétricas, óticas, magnéticas e outras tantas podem ser afetadas pelo tamanho do material. E esse é o real motivo pelo qual a nanotecnologia é tão importante. E é nesse ponto que devemos colocar nossa atenção para que o termo não perca seu significado. Vou tentar me aprofundar nesse ponto para que nosso entendimento seja melhor. Pode parecer um pouco complexo, mas com calma chegamos lá. Vamos pegar como exemplo a magnetita, que é a forma do óxido de ferro com propriedades magnéticas. Esse material tem um comportamento magnético de um ímã comum, desses mesmo que colocamos na porta da geladeira. De maneira simples, ele consegue atrair alguns metais. E isso acontece porque na sua estrutura se formam domínios magnéticos, regiões que apresentam o mesmo alinhamento magnético. Essas regiões podem ser alinhadas através de um campo magnético externo, produzindo assim uma magnetização permanente, que é o que faz com que o ímã atraia alguns metais. Esse mesmo material, a magnetita, quando fica muito pequeno, abaixo de 50 nanômetros, passa a ter um comportamento magnético diferente, se tornando superparamagnético. O nome é longo, mas o efeito é bem simples. Quando a magnetita fica assim tão pequena, aqueles domínios magnéticos também ficam bem pequenos, e seu alinhamento se desfaz muito facilmente. Assim, se tivermos um monte de partículas abaixo de 50 nanômetros e aplicarmos um campo magnético, todas vão girar e se alinhar, mas assim que o campo é removido, elas vão perder essa orientação, e a magnetização se desfaz. Esse efeito depende do tamanho, temperatura, intensidade do campo. Mas isso agora não vem ao caso. O que é importante é que para que esse efeito aconteça, cada nanopartícula precisa estar separada uma da outra. Se todas estiverem grudadas umas nas outras, o comportamento será igual ao material grande, ou seja, se perde o superparamagnetismo. E olha, se tem uma coisa que é difícil é manter nanopartículas separadas. Você se lembra da tal da força de Van der Waals? É basicamente uma força de atração, considerada até fraca perto das forças de ligação, por exemplo. Mas quando estamos no mundo nano, ela é forte o suficiente para fazer com que as partículas se juntem e formem aglomerados. E na verdade, quanto menor as nanopartículas, mais fácil elas se juntarem. Mas então, como fazemos para deixá-las separadas? Esse assunto é um pouco mais complexo e fica para outro cast. O que posso adiantar é que existem meios para manter nanopartículas separadas e assim manter suas propriedades especiais por serem tão pequenas. Um dos meios de fazer isso é através da funcionalização das partículas, ou seja, ligar moléculas na sua superfície, o que pode impedir com que elas se juntem, além de atribuir uma série de outras características. Essas diferenças não afetam só as propriedades, mas também, é claro, onde elas podem ser usadas. Partículas magnéticas que não se juntam, por exemplo, podem ser usadas em diagnósticos in vitro e mesmo como contraste em exames de ressonância magnética, sendo injetadas diretamente no paciente. Já partículas que se juntam, mesmo que cada uma delas seja nano, não podem ser usadas para essas aplicações mais sofisticadas. É claro que quanto mais especial sua aplicação, mais caro o material é. No caso do nosso exemplo, o que muda é as partículas se juntarem ou não. E quanto será que isso vale? Bom, as que se juntam, ou seja, nanopartículas convencionais, você pode comprar até em sites da China, por cerca de 1 dólar o quilo, em lotes de centenas de quilos. As que não se juntam, as funcionalizadas, que são usadas em aplicações médicas, por exemplo, chegam a custar 20 mil dólares um grama. Isso mesmo, um grama, uma pontinha de colher, 20 mil dólares. E no Brasil, após os impostos, chega a mais de 150 mil reais. E mesmo que você seja da família Gates e dinheiro não seja seu problema, não vai conseguir comprar lotes de quilos e quilos de um dia para o outro, porque não há produção nessa escala no mundo. Mas então, isso de nanotecnologia é tão caro que nunca vamos usar no dia a dia? Não é bem assim. O legal da nanotecnologia é que ela consegue fazer muito com muito pouco. Lembra da história de armazenar todos os livros num volume minúsculo? Muitas aplicações seguem essa lógica. Para diagnósticos de doenças, por exemplo, alguns miligramas já são suficientes para uma análise. Na verdade, para várias aplicações, a nanotecnologia já é viável economicamente, como no caso das TVs e processadores. Mas em várias outras, ainda é preciso muita pesquisa científica e esforço técnico para chegar ao mercado. Para chegarmos no futuro pensado por Feynman e Drexler, há ainda um longo caminho. Mas é inegável que a nanotecnologia já está mudando vários aspectos da humanidade e vai mudar cada vez mais. Desde o modo como curamos uma doença até o modo como interagimos socialmente.
Fala pessoal, aqui é o William Leonel e eu espero que a cabeça de vocês tenha explodido igual a minha quando eu ouvi falar sobre nanotecnologia. Procura no Google comparações, nanotecnologia comparações, vocês vão ver algumas coisas absurdas. Tem aquela, uma bola de futebol, tá para o nosso planeta Terra, do mesmo jeito que uma nanopartícula de 1 nanômetro tá para uma bola de futebol. Você já pensou nisso? E a gente está trabalhando com esse tipo de material, consegue ver, controlar. Lógico que ainda tem muitas limitações, mas o mundo é muito vasto e o conhecimento avança cada dia. Você pode discutir mais com a gente nas nossas redes sociais, seja no Twitter, LinkedIn, Facebook ou Instagram, procura Café com Nano, ou no nosso e-mail, contato@cafecomnano.com. Um abraço!